Se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com o Senhor Jesus. Acertei? E eu queria então desafiar você nessa noite a pensar comigo algumas coisas. Se eu perguntasse aqui, quem aqui gosta de ser criticado? Geralmente nós não gostamos da crítica, nem a crítica construtiva. Agora, se eu perguntasse aqui, quantos de nós aqui gostam de ser acolhido? Quantos gostam aqui de ser perdoado? Quantos gostam aqui de ser aceito? Geralmente nós preferimos ser acolhido, ser perdoado, ser aceito, do que ser criticado, não é verdade? A terceira pergunta, ela é importante para mim e para você refletirmos. O que é mais fácil? Criticar, condenar ou acolher e perdoar? O que é mais fácil? Apontar o dedo e criticar do que perdoar e acolher? Se a maioria de nós preferimos ser acolhidos, perdoados, por que que nós somos ou temos dificuldade? E preferimos com rapidez a crítica, a acusação. Essa noite a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, e eu queria convidar você a ler o Evangelho, Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Assim se expressa a palavra do Senhor. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui, que Deus complete o que Ele tem para a sua vida, e a gente louva a Deus só porque podemos ter essa palavra lida nessa noite. Hoje a gente quer conversar sobre o amor de Cristo que nos constrange a não julgar o irmão. Queria orar com você mais uma vez. Deus amado, essa é a tua palavra, teu evangelho, tão direto, palavra do Senhor para nós. Nos ajude a ver a vida pelos teus olhos, em nome de Jesus. Amém. A gente já tem caminhado aqui um longo tempo sobre esse tema do constrangimento que o amor de Cristo nos leva a tomar decisões que nós não tomaríamos se não fôssemos motivados, impulsionados pelo amor dele. A gente acabou de cantar sobre o amor de Deus aqui. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem aqui um chamado negativo de Jesus. O que eu estou dizendo como chamado negativo de Jesus é algo que Jesus está pedindo aos seus seguidores, algo que não se deve fazer. Jesus está pedindo aos seus seguidores, não julgueis, não julguem. É um chamado para nós não fazermos. No texto grego do qual esse texto foi escrito, esse não julgar, Ele quer dizer o seguinte, não assumam o cargo de juiz. Essa é a ideia da expressão. Não julgueis, não assumam o lugar de juiz. O que está em pauta aqui pelo Senhor Jesus não é a nossa capacidade de analisar. Quando Jesus fala não julgueis, ele não está dizendo que nós não podemos utilizar a nossa capacidade de dar um parecer, de analisar, de conjecturar. Deus nunca pediria para nós não pensarmos. Então, quando Jesus fala, não julgueis, ele não está dizendo para a gente pegar a nossa capacidade de conjecturar sobre a realidade e não utilizá-la. Isso seria um absurdo, porque nós somos assim, nós somos seres com capacidade de olhar a circunstância e nos posicionarmos com relação a ela. Então, o que nós precisamos extrair desse texto é algo muito mais profundo do que simplesmente, aparentemente, a gente lê. Tem um escritor, Paul Tournier, ele é um psiquiatra cristão, e ele dizia que ninguém vive sem julgar da mesma maneira que ninguém vive sem respirar. O que ele está trazendo para nós? É que nós temos uma capacidade de analisar a vida, de conjecturar sobre a realidade, quando nós, então, tomamos as nossas decisões. E é importante a gente entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. As nossas decisões vão exigir que a gente tenha juízo. Já ouviu isso da sua mãe, do seu pai? Tenha juízo. Quer dizer, analise bem as questões. Então, isso só é possível quando o ser humano ele pode olhar para a realidade e ele analisar a realidade, então tomar as suas decisões. Jesus, então, ele não está condenando isso. O que ele está condenando é quando nós nos colocamos acima das outras pessoas. O não julgueis de Jesus. Não se coloquem como juízes. Não se coloque como aquele que fosse superior a alguém e você, então, emite o seu julgamento de cima para baixo. Amados, quando nós emitimos uma sentença acusatória a alguém, a gente está se colocando no caminho inverso do que Jesus nos pede. E eu queria projetar para você uma frase que diz assim: há uma força no julgamento dos outros sobre nós. Muitas feridas emocionais que nos paralisam são frutos de críticas julgadoras que recebemos. Vários pensadores falam, entre outras coisas, sobre isso. Quando Jesus fala, não julgueis, de certa forma, ele já está indo à frente para falar sobre os traumas, as feridas emocionais que uma crítica, um julgamento desproporcional pode causar numa pessoa. E muitas dessas dores causadas por essas forças que paralisam as nossas emoções começam dentro das nossas casas. Paul Tournier diz assim: é o medo do julgamento dos outros que nos esteriliza, que nos impede de produzir todos os frutos que somos chamados a produzir. Ele também vai dizer: todos nós somos constantemente cercados de críticas, às vezes mordazes e francas, às vezes silenciosas, mas nem por isso menos dolorosas. Todos somos sensíveis à crítica, mesmo que não deixemos ninguém perceber. A gente é chamado, como seres humanos, a nos relacionar. Somos seres relacionais. Aquela velha frase, né? O ser humano é um ser social. A gente cria cultura. Então nós nos relacionamos. É a nossa marca. E nós nos ferimos nos nossos relacionamentos. Mas nós só seremos curados também nos nossos relacionamentos. Nunca foi fugir. Por isso que essa noite a gente está levando muito a sério essa pequena frase de Jesus: não julguem, não julgueis, não se colocam acima de ninguém para criticar, porque vocês fazendo isso, vocês estarão roubando vida e não criando vida. Vamos pensar aqui, até mesmo um juiz, imagina agora um juiz com a sua toga, um juiz nomeado, reconhecido, mesmo um juiz, ele tem como papel julgar as causas sem parcialidade. Ele não pode ter parcialidade, ele não pode ter preferência. Um juiz, quando ele julga, ele não pode ter um preconceito no seu julgamento, ou ele não pode ser conduzido no seu julgamento por um preconceito. Então, mesmo alguém que é nomeado, reconhecido, autorizado para julgar, um juiz, ele não deve julgar pelos seus sentimentos, ele não deve julgar pelas suas emoções, mas sim, ele deve buscar a justiça, buscar a equidade, buscar ser leal e servo da lei, da justiça, que neste caso ele segue. Só um parênteses, né? Parece que hoje no Brasil a crise do nosso judiciário é exatamente porque parece que os nossos juízes estão com muita parcialidade nas decisões, com muita preferência. Parece que nós entramos na esfera de vingança, motivando as decisões. Mas eu queria pensar com você já, Jesus, quando proferiu essas palavras, estava dentro do contexto do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte reuniu bastante gente. Então Jesus falou com muita gente. E naquela época as pessoas que estavam ouvindo, elas estavam assimilando o que aquele mestre estava dizendo. Então talvez você chegue hoje ao texto, já tabulado em várias versões, e você fala, não julgueis para não serem julgados, porque com a medida que vocês julgarem, vocês serão também julgados. A gente vai lendo esse negócio e parece que isso não entra. Então já queria passar rapidamente pelo menos 3 dicas para você pensar, para a gente aplicar para nós hoje o não julgueis, não julguem. Porque a pergunta que deve ser feita para mim, para você é, quando é que nós podemos estar nos colocando no papel de juiz nas nossas relações? Quando que nós podemos estar nos colocando no papel de juiz nas nossas relações? Este papel que Jesus está condenando. Então, eu quero trazer 3 coisas aí, que é um risco muito grande, amados, que pode estar acontecendo a qualquer momento diante de nós, na nossa casa, na nossa igreja. Primeira coisa, quando assumimos o papel de críticos, é um bom momento para a gente se autoavaliar. Você é rápido na sua crítica? É um bom momento para você se autoavaliar, porque a crítica, de certa forma, é uma roupa do julgamento. Então, se você é muito rápido em ser aquele que tem um papel muito crítico, sinal amarelo precisa acender para você. Sinal amarelo para a sua crítica. Essa é a sua tendência? Desenhe aí um sinal amarelo para você. Uma outra coisa é que nos ajudaria a entender quando nós estamos ou não no papel de juiz, é que a gente precisa trocar a nossa crítica pela disposição e ouvir antes de emitir as nossas conclusões. Troque a sua crítica pela disposição em ouvir antes de emitir conclusões. Isso é muito difícil para nós. Pergunte, procure, vá atrás para saber do que se trata, vá nas fontes corretas, avalie sempre quem lhe passou a informação. Hoje nós estamos vivendo na era da passa para frente, compartilha, gostou, dá o seu like e compartilha. Hoje nós vivemos muito rápido no gatilho de emitir opiniões e gostos. Estamos na era das opiniões, das narrativas. Então, muito cuidado. Precisa ser alertado para mim e para você. Procura ouvir antes. Procure treinar o seu ouvido antes de você emitir uma crítica. Por mais assertivo que você acha que você está. E por último, troque suas críticas pelo agradecimento. Ser grato é uma arma contra a tendência maliciosa do julgamento condenatório. Aprenda a elogiar, ver qualidades. Isso aí falta e é preciso para todos nós. Marido, precisa aprender a elogiar os filhos, né? Esposa, em casa. Você precisa elogiar lá a pessoa que faz a limpeza do seu condomínio. Você precisa elogiar as pessoas que te ajudam. A gente precisa aprender isso, porque quando a gente trabalha assim, a nossa mente começa a trabalhar como um tipo de satisfação, com gratidão, e ela vai diminuindo o nosso nível de crítica. Então, se você é muito crítico, geralmente você deve ser menos grato, ou pelo menos você não expressa tanto. Então, comece a expressar. Essas são 3 dicas para nós hoje, mas eu quero ir num verso bíblico que ajuda a gente a caminhar um pouco mais nisso. Todas elas servem para mim e para você. Quando você precisa saber se você está no papel de juiz, olhe para essas 3 marcas aí. Mas eu queria ler com você Romanos 12, 3. Também é um bom exercício para nós pensarmos. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pensar de si mesmo além do que convém, pensar com moderação. Rapaz, isso aqui está muito complicado hoje em dia. Onde nós precisamos nos autoafirmar diante das pessoas. Se você continuar a ler esse texto aí, de Romanos, você vai perceber que na sequência, Paulo está tratando da ambiência da igreja. Paulo está falando isso para a ambiência de uma igreja. Então ele está dizendo assim, olha, cada um pense de si mesmo, não vai além do que convém. E Paulo vai dizer, inclusive, aí da importância para a ambiência de uma igreja, ele vai falar dos dons espirituais que é dado de forma diferente. Então Paulo ele está trabalhando que na unidade da fé, o movimento que Deus faz é através dos dons e ele faz isso de forma diferente para cada pessoa. Então, o que serve para mim aqui? Como é que eu vou saber se eu não estou pensando de mim além do que convém? E eu entendo que o presente que Deus dá para nós é uma comunidade de fé, uma comunidade feita por gente de todo tipo. É aqui, amados, dentro de uma igreja como essa. Olha como nós somos diferentes, louvado seja Deus. Uma igreja é um excelente afiador de pessoas. Afiando pessoas, raspando exatamente, limando a gente. Ou a gente vai ser casca grossa, a gente vai ser sempre o certo o resto da vida. Eu entendo, amados, que é aqui que nós nos afiamos, que nem pedras de rio. Você conhece uma pedra de rio? Como é que é a pedra de rio? Todo mundo sabe. Ela é lisinha, ovalada. Ela só é assim porque ela se submeteu a ficar dentro da correnteza do rio. Toda pedra fora do rio não fica daquele jeito, por isso que é pedra de rio. É aqui dentro, amados, que a gente aprende com as nossas diversidades, a nós nos ajuntarmos e nos afiando aqui. Nós devemos lembrar também de uma outra metáfora, já foi dita aqui, sobre a igreja. Aquela que Felipe Jansen cita no seu livro, Igreja, Por Que Me Importar? Onde ele traz a figura da Arca de Noé como a igreja. Estão lembrados dessa? A Arca de Noé tinha bicho de várias espécies. Na verdade, tinha poucos da própria espécie. Então, cada bicho ia encontrar mais de outras espécies. E ali eles tiveram que passar um bom tempo, praticamente um ano, se arranhando, se estranhando, mas não tinha na terra nenhum outro lugar que pudesse salvar a todos eles. Amados, a comunidade da fé é essa que me ajuda a balizar quem sou eu de fato. Eu vou arriscar dizer que nos tempos atuais tem muita gente que não suporta viver dentro do rio. Tem gente que não suporta viver numa comunidade local. Tem gente que no primeiro atrito pula fora. Tem gente que não suporta ser limado pelas relações com o diferente. Não consegue suportar quem pensa diferente. Tem gente que não suporta ser confrontado para uma realidade nova. Eu não estou dizendo ser confrontado simplesmente por uma realidade nova. Mas tem gente que não consegue ser contribuinte para uma realidade nova, porque ele não concorda. Porque ele julga pelas suas emoções de si mesmo, que não é por ali. Tem gente, amados, que tudo aquilo que foge do seu controle, do seu costume, tudo aquilo que fere a sua cultura, ele não suporta. Por isso tem muita gente que não consegue ficar numa igreja local. Porque se tem algo que a igreja local tem, é mudança de pessoas. A perspectiva é a mesma, a base de fé é a mesma, nós seguimos. Mas uma liturgia como essa muda constantemente. Tem gente que não gosta disso. Eu até acho, não fiz estudo, que isso explica porque tantas igrejas novas com ministérios novos surgem a cada momento. Gente que não consegue andar junto, não consegue ser limado. E Paulo, ele está justamente chamando atenção para isso, porque toda autoavaliação deve ser acompanhada da avaliação do alto. Porque se nós não tivermos cuidado, até a própria autoavaliação pode nos levar a um orgulho doentio, pior. Imagina, você diante de uma situação, você avaliar a si mesmo e falar, estão todos errados, somente eu estou certo. Vocês já viram aquela história da mãe que estava acompanhando o desfile lá, o exército marchando, e todo mundo estava marchando direita, esquerda, E ela fala, está vendo? Só o meu filho está marchando correto. Ele estava no esquerdo, direito, esquerdo, direito. Não tinha capacidade de ver, porque emocionalmente estava ligado ao filho, do que o filho dela estava marchando errado. Não, todo o exército está marchando errado. Somente o meu filho. Amado, é o orgulho doentio de si mesmo, de ver somente o que é seu. Aí é aquela trave no olho que Jesus está dizendo. Você não consegue nem ver outra realidade, é a trave no olho. É a gente que se acha, né? Ah, está se achando. É isso aí. Se coloca no padrão dela mesma. A medida é ela própria, seus sentimentos, suas vontades, suas competências, suas habilidades. Você já conviveu com gente assim? Que se não for do jeito dela, não pode ser do outro jeito? E aí, eu queria fazer uma pergunta para você. Agora, nessa questão de medida. Quem é que mede você? O que é que mede você? Quais são os seus parâmetros para medir você? Quem é que você ouve? Não, não vale youtuber, pelo amor de Deus. Estou falando de gente que existe de verdade para você. Gente com quem você toma café. Gente que pode, de fato, olhar nos seus olhos. Quem é que mede você, meu irmão? Ah, só eu e Deus e a palavra e me basta? Cuidado. Cuidado. Você precisa ter gente para caminhar com você. Gente honesta, sincera. Gente que fala, cara, você está marchando errado. Com certo passo. Gente que não vai expor sua mazela porque te ama, mas te vai confrontar. Esta é a comunidade de fé. Então a pergunta é, quem te mede? Você está sozinho? Você não pode estar sozinho nessa batalha. Sozinho você morre. Talvez você não consiga caminhar com ninguém, porque talvez você está muito acima de todo mundo. Aí não acha ninguém para caminhar com você. O texto hoje está nos chamando a atenção. Não se coloque no ar de superioridade. Para de julgar o outro, porque essa não é a boa medida. Então a pergunta que você precisa levar para casa hoje, com quem que você caminha e quem caminha com você? Talvez isso explica muito a sua dificuldade. Talvez explica muito a minha dificuldade. Que Deus tenha misericórdia. Mas eu queria refletir mais um pouquinho. E por falar em medida, o texto fala de medida. O texto diz assim, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Está no verso 2 aí. Ou, com a mesma medida que julgareis, você será julgado. Eu quero ler um outro texto, que está em Lucas 6:36, que é o paralelo desse texto, paralelo dessa história. E ele diz assim no verso 36 em diante do capítulo 6. Lucas vai escrever assim, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. O quê? Aí vem. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu gosto desse texto de Lucas, porque Lucas traz algo que Mateus não explica. Primeiro, um parênteses aqui. Está muito claro, você não precisa nem ir muito a fundo, que o ensino aqui de Jesus não tem nada a ver com contribuições e oferta na igreja. Não tem. Se alguém te induziu a pensar assim, cai fora desse pensamento. Tem nada a ver. Para contribuição e oferta, tem outros textos. Este não é. A expressão que Jesus usa aqui sobre a medida, a boa medida, sacudida, é uma figura que era bastante conhecida daqueles ouvintes daquela época. Porque era uma prática que se usava no mercado lá dos grãos, no mercado dos cereais. A pessoa ia ao mercado comprar. Então tinha uma medida lá para a pessoa utilizar na compra dos grãos. Eu acredito que ainda é prática nos mercados mais do interior o uso de vasilhas como medida para o que você está comprando. Eu mesmo, enquanto criança, lá no século passado, no milênio passado, eu me lembro que eu ia nas mercearias simples lá do interior de Minas. E eu me lembro que a gente comprava assim, e o moço tinha uma vasilha meio de lata, né, de óleo, de metal. E aquela ali é onde ele media. É como a gente falava assim, olha, vai pedir 3 medidas. Você confiava na medida daquele moço e pagava lá o dinheiro. Tinha também um jeito engraçado, né, porque ele pegava com aquele gancho, colocava no saquinho de papel, bons tempos, né? E aí ele ia, colocava de um lado de uma balança e ele pegava uns pesos de chumbo, ele ia colocando do outro lado para equilibrar, para saber o quanto você está levando. Não sei se aquele negócio era viciado, eu não sei. Mas você via a balança e você estava levando 3 quilos, 2 quilos. Era assim, eu me lembro disso. Para eu não me sentir tão antigo, quantos aqui já viveram algo semelhante? Louvado seja Deus, né? Me senti muito... Está vendo? Igreja é bom por causa disso. Vocês já me abençoaram hoje. O que Jesus ele está dizendo é isso aí. É que quando um produto era posto na vasilha, aquele primeiro movimento enchia a vasilha e até derramava. A boa medida não é essa primeira. Então, ele está dizendo que a boa medida é aquela que quem estava vendendo sabia que tinha espaço ali, apesar de transbordar, tinha espaço ali. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sacudir. Por isso que ele fala, uma boa medida sacudida. E mais, uma boa medida prensada para caber o máximo de grão, o máximo de cereal, o máximo de pó possível, não é assim? Jesus está dizendo que a boa medida é essa medida que vai garantir que realmente a capacidade máxima da vasilha foi usada. Então, vamos lembrar de novo, não julguem. Da mesma medida vocês serão julgados. Perdoem, porque a mesma medida será usada com vocês. Deem, porque é a mesma medida. Que medida? A boa. Então ele está dizendo que é preciso sacudir, é preciso prensar para completar todo o produto e assim, aí quando derramar, derramou de verdade. Você foi generoso, você não simplesmente fez na primeira medida e passou como se fosse a medida certa. Não, você está garantindo que assim, de fato, a pessoa está levando exatamente algo transbordante. Pensando nisso, a boa medida, calcada, sacudida, transbordante, é aquela que é íntegra, aquela que é inteira, aquela que é sem espaço, não tem espaço para o engano, não é uma medida de faz de conta, não é uma medida precipitada, não é uma medida apenas aparente, é uma medida de fato que acontece. E aí eu queria olhar mais uma expressão, que vale a pena a gente olhar antes de terminarmos isso. Jesus está falando, não julguem, não se ponham em posição de juiz superior a ninguém, porque isso é muito rápido para vocês. Pelo contrário, fique atento e use uma boa medida generosa, essa medida íntegra, honesta, ou seja, não exagere no que você aponta para o outro. Seja honesto, íntegro, sacudida, a boa medida. E aí ele vai dizer, se você continuar lendo o texto, verso 38, vai dizer que é essa boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Talvez você tenha uma versão que diz assim, né? Será dada ao vosso regaço, ou então darão para o seu próprio bolso. O que Jesus está dizendo é que tinha no avental da pessoa, abaixo da cintura, ou no nível da cintura, um avental que era costurado nele um bolso, uma espécie de uma bolsa. Então era costume a pessoa usar esse avental com esse bolso, que ali ela guardava algumas coisas. O exemplo de Jesus era a prática do mercado, que quando a pessoa estava sacudindo para ter a boa medida, de fato generosa, aquilo que estava transbordando caía de volta para ele, enchendo o bolso dele. De volta para ele mesmo. Por isso que ele vai dizer, a mesma medida que você medir, você vai ser medido, será lhe dado. Amados, há um retorno que está caindo no colo de vocês. Então, quanto mais você reter, menos você vai receber. E aí, vale a pena a gente pensar que essa é a lição da vida. Nós somos seres relacionais. Quanto mais você for sincero, íntegro, quanto mais você entregar de vida no seu relacionamento, nos seus relacionamentos, mais de fato você está ganhando vida. Quando você entrega a sua parte, quando você não é íntegro, quando é uma falsa medida de atenção, você está perdendo, está roubando vida. E isso é desde o princípio. Eu quero trazer para você Levítico 19, 35 e 36, Deus sempre condenou o julgamento imparcial. E ele diz assim: não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra da escravidão, da terra do Egito. Desde o início, Deus está chamando para isso: sejam íntegros. A medida, amados, é essa. Essa é a medida boa, recalcada, sacudida. Em outras palavras, não devemos julgar condenando as pessoas, porque é uma riqueza para aqueles que decidiram pela generosidade. Existe um mistério na vida que só a generosidade vai explicar. Nenhum físico, nenhum sociólogo vai conseguir medir a lei da generosidade, mas ela existe. É quando nós decidimos pela integridade, nós decidimos pela retidão, pela gratidão. Jesus está mostrando a riqueza da graça de segui-lo. Quem vier após mim, negue-se a si mesmo e venha. Morra para si mesmo todo dia, tome a sua cruz e venha. Segue-me. Nós seguimos uma pessoa, não metade de uma pessoa. Nós seguimos uma pessoa, não o preceito daquela pessoa. Nós seguimos a pessoa. E Jesus está dizendo: olha, você precisa ser íntegro nas suas relações. Não julguem, não sejam precipitados, não se coloquem em posição superior a ninguém. Amados, é um alerta para os seguidores de Jesus a serem sem meias verdades, sem o faz de conta, deixarem a tentação de serem justiceiros de plantão, julgadores do comportamento alheio. Tem gente que acha que ser cristão é julgar o comportamento alheio. Eu já disse isso. É lamentável que na internet você vê pessoas até inteligentes, pessoas interessantes, que acham que postar coisa contra um outro cristão é a coisa mais certa de se fazer. Precisa voltar a ler o Evangelho. Jesus não chamou ninguém para ser justiceiro de plantão, julgadores de comportamento alheio. Tudo aquilo, amado, que se encaixa aos religiosos, e Jesus só tem uma palavra para os religiosos. Qual é? Está no texto. Hipócritas. É como se Jesus estivesse indo na venda e você estivesse servindo Jesus com a medida falsificada, uma medida sem integridade, e achar que está fazendo diante de Jesus o correto. Só cabe uma palavra: hipocrisia. Só tem uma saída para nós, amados. O texto é duro. Só tem uma saída para nós. É sermos constrangidos pelo amor de Cristo. Não pela razão. Porque pela razão eu não vou. Não pelos sentimentos. Porque pelos sentimentos eu vou errar com você. É irmos constrangidos pelo amor de Cristo, que prova o seu amor para conosco, mesmo pecadores, mesmo sendo pecadores, ainda que pecadores. E Jesus, ele resolveu abrir a trilha para nós seguirmos os seus passos. Somente o amor de Cristo vai nos fazer generosos nos nossos julgamentos, vai nos fazer vencer a tendência pecaminosa da crítica sorrateira. Eu coloco a medida, parece que está transbordando, mas não é verdade. Que eu e você possamos, nos nossos relacionamentos aqui em casa e aonde você se relaciona, sempre lembrar se você está entregando a boa medida, essa que Jesus fala. E eu queria ler os dois textos, para terminar, na versão que os irmãos sabem que eu gosto muito, a versão da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson. Talvez fique mais claro para você levar para casa o que o texto está dizendo. Diz assim: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo? Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Entregue a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa, e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que Ele complete essa palavra no coração, no seu e no meu. Queria que você curvasse a sua fronte. E Jesus está aqui, oferecendo uma boa medida para todos nós. Diante de Jesus não tem meia-verdades. Que o Senhor nos faça seguidores à altura do seu chamado.